Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Aviso. Neste episódio entrevistamos Felipe Cabasso, que é um desenvolvedor de software português. Foi nosso primeiro convidado internacional. Talvez vocês estranhem um pouco o sotaque dele. Eu sugiro que vocês escutem numa velocidade um pouco menor do que vocês estão acostumados a escutar, caso não entendam muito bem. Foi um ótimo episódio, escutem até o final. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres.
Olá, pessoal.
Cristine Guadalupe.
Olá, pessoal.
Zoe Peçanha.
Olá, alquimistas.
Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com Felipe Cabasso, engenheiro de software na Supabase. Ao longo de seus anos de programação, Felipe teve a oportunidade de trabalhar com diversas linguagens e frameworks, tanto no nível acadêmico quanto profissionalmente, desenvolvendo código de produção em linguagens como Elixir, Kotlin, Scala, TypeScript, JavaScript, Golang, Ruby, Python e Java. Tudo bem, Felipe? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Olá a toda a gente, sou o Felipe, sou developer há volta de 10 anos, já trabalhei em demasiadas empresas, talvez, em demasiados contextos e em muitas linguagens. Neste momento o meu foco é totalmente em Elixir, é a stack que eu quero mais usar, ao ponto de aprender outras linguagens com que eu posso usar Elixir no meio, por exemplo, Rustler e Zig, que são as minhas próximas ambições. Mas lá está, é a stack pelo qual eu me apaixonei e neste momento tenho a sorte de estar a trabalhar na Supabase, onde estou a fazer o desenvolvimento do serviço de real-time, serviço esse feito em Elixir, onde também já participei noutro projeto de Elixir que era Logflare, que é basicamente a ingestão de logs, também feito em Elixir com Broadway, por isso 100% no ecossistema Elixir. E assim, tenciono ficar durante os próximos anos.
Felipe, o que faz e o que é a Supabase?
A Supabase é um Postgres as a Service, no fundo. Mas eu gosto muito da forma como a Supabase se vende. Eles basicamente são Postgres e em cima de Postgres fazem outros serviços. O serviço principal é dar uma base de dados. Aliado a isso, temos a parte da autenticação, temos a parte de real-time, temos a parte de storage e temos uma API. O que é que isto significa? Lá está, no fim do dia, toda a gente tem uma base de dados Postgres, nós damos as extensões necessárias para fazer coisas com esse Postgres. Coisas como, ok, quero ter sign-in, sign-up, etc., tudo feito por mim, temos o Supabase Alt. Quero ter storage em que faça upload, resize de imagens, etc. Tenho o Supabase Storage. Quero-me enviar mensagens em tempo real para cliente A, B ou C. Quero detectar mudanças na minha base de dados. Uso Supabase Real-Time. Se eu nem quiser lidar com Postgres, imaginemos que eu quero só ter uma REST API com a qual eu falo. Supabase API basicamente faz reflection do que está na base de dados para uma API, tanto em GraphQL como REST API, o que é extremamente útil para pessoal que quer, ok, eu só quero mesmo fazer um front-end, ter uma SPA deployed e não quero ter que lidar com nada, está aqui também uma hipótese. E à parte disso, a outra vantagem que a Supabase tem em relação a outras ofertas no mercado é a quantidade de extensões que temos. Recentemente, há coisa de 8 meses, o recentemente é muito complicado, mas há coisa de 8 meses temos o PG Vector, que é uma forma de fazer magia de inteligência artificial que eu nem faço a mínima ideia de como explicar, mas basicamente a procura vetorial é um dos elementos importantes no mundo da inteligência artificial. Nós temos esta extensão suportada. Temos outras extensões que nós falamos de como wrappers, que basicamente é uma forma de, por exemplo, chamar a Stripe API como se fosse uma tabela de base de dados, o que facilita bastante, por exemplo, fazer toda uma camada de payments de uma forma muito simples. E temos mais de 1.001 extensões que usamos, nomeadamente o PostGIS, que é aquela de procura geográfica. Temos o PGVault, que tem a ver com a encriptação de dados e cifrar os mesmos. Temos um mundo de coisas. É mesmo ir à página de extensões que, por exemplo, eu cheguei a usar Heroku e Heroku Postgres e não era muito fácil ter extensões lá instaladas. Neste caso, torna-se fácil. E no fundo é isso, é um Postgres as a Service em que adiciona outras camadas de complexidade em cima, mas o que importa no fundo é que toda a gente tem Postgres e é utilizar as vantagens que o Postgres sempre deu ao mundo, no fundo.
Sim, muito bom. Basicamente o serviço todo montado em cima do Postgres. Você comentou também um pouco sobre o do Real Time, né, que é o projeto que você atua né, atualmente. Mas eu também sei que tem alguns outros projetos, como o libcluster Postgres, por exemplo. Mas a pergunta em si é, tipo, como que seria o seu dia a dia na Supabase, né, usando o Elixir?
O meu dia a dia, por acaso, é interessante, porque nós somos uma empresa que tem, para já não tem escritório. É uma empresa 100% remote e assíncrona, que é das melhores coisas que existe. Numa semana tenho uma reunião e acabou, não tenho mais reuniões. O que é o sonho para a maioria dos developers, que é consigo me focar no meu trabalho. O meu dia-a-dia com Elixir trata-se muito de, ok, vou ver que bilhetes de suporte estão abertos, vejo se algum deles é algum bug em que eu possa tocar. Muitas das vezes não é, é só uma ajuda que as pessoas precisam para fazer setup do que quer que seja preciso real-time, o que significa que posso, de facto, saltar para uma feature e para o código de uma feature. A partir desse ponto, é fazer código em Elixir durante o dia todo, o que é das melhores coisas que eu tive na minha carreira nos últimos tempos. Lá está, não, se calhar estou aqui a repetir o que muita gente já disse, mas trabalhar com Elixir é um verdadeiro gosto. A capacidade que, para já, sem fazer nada, termos já logo à partida bibliotecas de testes, bibliotecas de documentação, termos logo todas essas camadas de developer experience, que noutras linguagens é preciso toda uma discussão com a equipa, é preciso toda uma discussão com a internet para decidir o que é que queremos usar, o que é que não queremos usar. Aqui já está dado e são extremamente úteis. O meu dia-a-dia foca-se bastante na parte de testes, por exemplo. Eu gosto muito de test-driven development, não de forma religiosa. Acho que há que haver um balanço nesta parte do test-driven development, mas sou muito a favor de, por exemplo, ter uma REPL aberta onde eu posso fazer pequenos testes com algumas das ideias que tenho para manipulação de dados, mas ao lado ter uma consola aberta com os testes a correr, onde eu nos testes é que eu simulo a maioria dos cenários e implemento perante esses cenários. E no fundo é isso, meu dia, criar um teste, ver qual é que é o fluxo que esse teste vai ter, como é que vai ser a API daquilo que eu estou a desenvolver, pôr um bocadinho na cabeça do se eu fosse developer, como é que eu queria usar isto, e daí avançar para a frente. E lá está, o facto de termos Elixir com XUnit logo à cabeça facilita de forma gigante. Para fazer a documentação só preciso pôr uns comentários em cima, temos o Xdoc para fazer a documentação. Lá está, comparado com todas as outras linguagens com que já trabalhei, e vista a lista de cima que mencionámos, já trabalhei com várias e já estou há alguns anos nisto. Esta é sem dúvida a linguagem que me mais ofereceu gosto de programar, dado esta facilidade de começar e continuar e não ter que parar para discutir com o meu colega se hoje estamos a usar Jest ou estamos a usar outra biblioteca de testes. Isso ajuda bastante.
Felipe, seja bem-vindo primeiramente, né? Vi aqui que você começou na Supabase em novembro de 2022, né? E antes disso você chegou a passar por outras empresas como a Remote, Hopin, não sei. Desculpa aí se eu falei errado.
Não, tá certo, é isso mesmo.
Sim. E a Vox, né? Entre outras. Quando você começou a trabalhar de fato com a Elixir?
A primeira vez que eu trabalhei com Elixir foi na Talkdesk. Já está a fazer, acho que 8 anos, se não me engano. A Elixir estava na versão 1.03, acho eu, uma coisa assim parecida. E lá estava a fazer um sistema de ingestão de eventos, em que basicamente recebíamos eventos do RabbitMQ, guardávamos em Cassandra e emitíamos para webhooks de clientes, que era para ajudar a fazer um marketplace e enviar informações para os clientes. Esse foi o primeiro projeto que eu fiz com Elixir de raiz e basicamente levou-me a entender que é esta a linguagem com a qual eu quero trabalhar. Demorei muitos anos a chegar a um sítio onde pudesse trabalhar com ela a tempo inteiro. Nunca foi uma linguagem que me saiu da cabeça, fui sempre fazendo projetos para mim e apresentações dentro da linguagem, dentro do ecossistema, o que depois, mais tarde, lá está, ajudou-me bastante. Comecei a trabalhar full-time em Elixir depois da Talkdesk, voltei a trabalhar na Remote, que foi das melhores experiências. É uma empresa espetacular para quem quer começar a trabalhar com Elixir, porque o CTO, o Marcelo, foi muito correto na forma como começou o projeto, criou logo abstrações muito interessantes que facilitavam muito o desenvolvimento de toda a plataforma. É um sítio tão bom para isto que eles aceitam pessoas que não tenham experiência com Elixir para aprender Elixir na própria empresa, porque lá está, é tudo relativamente estável o suficiente para ter a capacidade de ensinar outras pessoas a trabalhar com a linguagem. E lá está, foi uma experiência espetacular. Depois surgiu a possibilidade de ir para a Supabase, e lá está também. E, obviamente aceitei, e tem sido um desafio muito interessante, uma escala completamente diferente, problemas muito técnicos, o que lá está, é muito bom. Para além disso, uma das maiores vantagens é o facto de ser completamente open source. Uma das coisas que eu queria fazer na minha carreira era contribuir mais para o ecossistema, e o facto de Real Time ser completamente open source facilita muito nesse aspecto.
Um ponto que tu chegaste a citar, né, e que é bem claro, acho que talvez para a comunidade Elixir, é o formato que tanto a Supabase quanto a Remote trabalham, né, de forma assíncrona, né? Eles usam o mesmo modelo, tem algumas diferenças, poderia comentar um pouco sobre
Não,
esse ponto?
são os dois muito parecidos nesse sentido. São os dois, duas empresas completamente remote e completamente assíncronas. Lá está, eu se calhar não sou a pessoa mais unbiased para falar sobre isto, porque sou um completo fanboy de Elixir. Eu acho que a Stack também ajuda nisso, porque é possível delegar e passar um bocadinho mais de responsabilidade para os developers. Não é preciso fazer tanto micromanagement dos developers. Como é uma linguagem sólida, como é uma linguagem que cada deployment, por norma, não vai ter erros, como é uma linguagem que escala com relativa facilidade, como é uma linguagem que já tem alguns padrões definidos e que não fogem, ao resto da comunidade, acho que isso ajuda bastante, porque muitas das coisas que eu via nas outras empresas era muita reunião para decidir o que usar. Aqui elimina-se muito essas discussões. Por exemplo, nós queremos fazer front-end. Não há grandes alternativas. Há Phoenix. E porquê é que há só Phoenix? Porque Phoenix de facto é bom. Não há grandes necessidades de haver grandes desvios na comunidade, porque as pessoas conseguem tirar rápido proveito das coisas. E quando há esses desvios, por norma, adaptam-se ao caso de uso, a um caso de uso novo. Agora vamos, por exemplo, ter o Live View Native. Eles, em vez de pensarem vamos desviar por completo, fazer uma framework nova, não, vamos complementar, vamos adicionar aquilo que já existia. Porque eles entendem que é mais vale ser construtivo no ecossistema do que destrutivo e tentar fazer um padrão novo. Esta forma de pensar que existe na comunidade, acho que ajuda bastante a estas empresas também terem esta flexibilidade. Reduz muitas reuniões, reduz muitas dores, reduz muita, muita necessidade de andar atrás do developer para dizer, ok, tu tens que parar de discutir sobre a tecnologia, tu tens que fazer produto. Nestes casos acabam essas discussões, tu estás sempre a fazer produto, a empresa sente-se com confiança para, ok, então, rédeas soltas, faz o que tens a fazer. À parte disso, acho que também se trata de um novo paradigma de pensar por parte das outras, das camadas acima de management, em que notam que alguém que faz código, certos perfis de pessoas que fazem código, vamos dizer desta forma, porque somos todos diferentes, felizmente, há certos perfis de pessoas que fazem código que gostam de trabalhar na parte de produto e querem oferecer é valor de produto. E se durante o recrutamento houver esse cuidado de esta pessoa quer fazer produto, não quer fazer CV, porque isso depois é aquela discussão complicada, então está tudo bem. Mas isso ajuda bastante, a empresas serem assíncronas e serem remoto, em que a comunicação consegue ser feita com base em documentação acima de tudo, em que fica tudo escrito, está tudo. Notion, Jira, escolham o vosso veneno, porque honestamente acho que não há nenhuma boa solução a 100%, mas fica tudo em documentação, o que ajuda bastante, lá está a despegar as pessoas de nós temos que fazer uma reunião e pôr todas as pessoas, mesmo que sejam time zones diferentes, tudo numa sala de Zoom a discutir qualquer coisa. Desaparece isso. E eu também sou um bocadinho crente que há pessoas que acreditam que fazer reuniões é sinal de produtividade. Acho que é o meu lado mais cínico. Mas eu acredito que existe. E existe porque também fomos formatados dessa maneira. A cultura de trabalho pré-Covid, na minha opinião, estava muito baseada na ideia de quem está numa reunião está a trabalhar. Eu acho que essa cultura está a desaparecer. Felizmente. Porque, na verdade, isso é uma falácia. Reuniões são úteis. Mas há coisas bem mais úteis como fazer código e entregar um produto ao cliente. É bem mais útil no fim do dia. E a Remote e a Supabase acho que abraçam essas ideias, em que têm stacks e têm tecnologia e têm a capacidade de dizer os developers sabem mais do que eu, deixa-os fazer o trabalho que têm a fazer. E também existe a parte de fazer uma reunião é visto como uma bandeira vermelha. Não, se estão a fazer uma reunião com muitas pessoas, alguma coisa errada está a acontecer. Porque é que precisaram desta reunião? E se calhar mais valia ter sido primeiro um documento em que havia alguma discussão pré-reunião, e muitas das vezes nessa discussão pré-reunião entendiam, ok, isto é uma discussão sem qualquer tipo de sentido, não vale a pena estarmos a falar disto, está claramente aqui o que é preciso fazer, vamos cortar esta reunião porque uma reunião custa centenas de dólares ao minuto, é desnecessário. Que eu acho que esse é outro elemento. Desculpa eu estar a debitar, que isto é daquelas coisas que fica-me sempre presa na cabeça, que é aquela ideia que eu acho que as pessoas, felizmente agora estão a ter noção, é cada minuto de uma reunião são centenas de milhares de dólares que se estão a perder. Muitas das vezes estão-se a perder porque há pessoas que não estão a falar na reunião, há pessoas que nem estão com atenção à reunião e está tudo parado no mesmo sítio. A discutir o sexo dos anjos, tipo, não há necessidade. Mas lá está, aquela ideia do podia ter sido um e-mail é a maior das verdades que alguma vez foi dita numa empresa.
E você acha que essas características aí têm a ver com o fato da Supabase ser uma empresa que fornece software como serviço, SaaS, né? Software as a Service?
Eu acho que a Remote também é uma software as a service, no fundo. Eu acho que não, eu acho que ajuda, porque lá está, como se o cliente final não é, por exemplo, outra empresa, porque depois aí o business to business torna-se um bocadinho mais complicado. Porque o business to business, como é lógico, eles estão a pôr muito dinheiro numa solução, eles querem ver como é que a solução evolui. Mas eu acho que aí o que falta é os tais canais de comunicação mais claros. Muitas das vezes as coisas são feitas com espelhos, magia e muita e muita maneira de obfuscar o que é que realmente está a acontecer na fase de desenvolvimento. Eu, felizmente, já trabalhei em dois sítios onde consegui ver outra maneira de fazer este business to business, em que a velocidade de entrega era muito grande, a autonomia era muito grande, e a visibilidade era muito grande. Trabalhei na Equal Experts, em que o foco deles era mesmo trabalhar desta maneira, em que estávamos ao lado, ou melhor, durante 2 semanas estávamos ao lado do cliente e o cliente via que em 2 semanas nós entregávamos alguma coisa. Isto comparado com outras empresas, em que passam meses até ver um documento e esse documento depois é que passa para código, e quando passa para código é porque vai demorar não sei quanto tempo, porque entregam toda uma solução feita em vez de entregar pedaço a pedaço. Essa forma de trabalhar é muito mais produtiva e o cliente começa também a ter mais confiança onde vai pôr o dinheiro, porque no fim do dia é dinheiro. É o que fala mais alto. E se eu, por exemplo, puser 10 milhões numa solução e eu todos os dias vou ficar a pensar o que é que está a acontecer com o meu dinheiro? É a minha carreira que está ali. Eu confiei neles para fazer isto. E eu não vejo nada. Eu não vejo. A única coisa que eu vejo é um documento Word com 1.000 palavras, mas 0 linhas de código. Eu não vejo um ecrã. Eu nem quero saber de linhas de código. Eu contratei estas pessoas porque eu nem quero ver uma linha de código. Eu quero é ver um produto à minha frente e não o vejo. E por isso é que eu acho que muitas das vezes isto nem tem a ver com a parte do software as a service. Eu acho que tem mais a ver com o medo do cliente ter gasto muito dinheiro numa coisa que depois não tem visibilidade para onde é que está a ir esse dinheiro. E lá está, na Equal Experts e na Volkswagen, quando eu trabalhei na Volkswagen. Tivemos a sorte de ter a Pivotal Labs, que agora acho que faz parte da VMware, que são quem criou o RabbitMQ, suportam o Spring Framework, têm vários projetos open source extremamente interessantes e também têm esta forma de pensar em que é muito importante mostrar ao cliente que valor está a ser entregue o mais cedo possível e de uma forma mais clara possível. E o cliente começa a sentir-se à vontade para delegar e para largar um bocadinho o micromanagement, porque sente que o seu dinheiro está a ser usado da forma mais justa. Por isso, há aqui várias barreiras que é preciso quebrar para que todas as empresas consigam ter um bocadinho esta ideia do micromanagement não é algo necessário. O que é necessário é mostrar ao cliente e mostrar às pessoas que nos estão a pagar, quer seja SaaS ou não, que todo o dinheiro que estão a alocar, que é muito, nunca se esqueçam dessa parte. A coisa mais cara que existe em qualquer empresa são pessoas. Esqueçam que a AWS está a ganhar 10 milhões, vocês vão custar 20 milhões à empresa, provavelmente. Vocês são a maior fração de qualquer empresa, em termos de gastos. E quando a empresa gasta dinheiro, quer ver resultados, como é natural. E se esses resultados forem claros, objetivos e está aqui o que é que nós estamos a fazer, as empresas vão ser felizes e vão dizer: Ok, então faz o teu código, eu nem preciso de olhar. Porque eu sei que daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a 1 semana, eu vou ver as mudanças que realmente fazem sentido, tendo em conta aquilo que falamos. E eu acho que é essa parte que é essencial, é essa comunicação e mostrar resultados.
Certo. Agora a gente vai entrar num bloco em que a gente vai conversar um pouco sobre as bibliotecas open source com as quais você contribui. Você contribui com algumas bibliotecas do ecossistema de Elixir e eu vou começar perguntando sobre a libcluster Postgres Strategy. O que é esta biblioteca e como é que você contribui com ela?
A libcluster para Postgres, libcluster para começar é uma biblioteca espetacular, se não me engano foi feita pelo Bitwalker, acho que é o handle dele, e é uma biblioteca que reduz muito o boilerplate para criar um cluster de Erlang. No fundo é isto que o libcluster faz. Nativamente suporta duas ou três, não, até mais, acho eu, quatro estratégias, se não me engano. Mas felizmente é extensível e já existem algumas bibliotecas na comunidade. No nosso caso, nós também temos o Elixir a trabalhar em cluster. Por exemplo, a Logflare tem 6 máquinas, se não me engano. O Realtime também tem 6 máquinas. O Supervisor acho que tem 8. Pronto, no fundo estamos a criar um cluster de Elixir, de Erlang, desculpem, em que em que basicamente todas as máquinas conseguem trocar mensagens entre elas e o libcluster facilita nisso. Nós criámos o libcluster Postgres porque nós temos máquinas na Fly, nós temos máquinas na AWS, nós temos máquinas no Google Cloud. Se quiséssemos fazer um cluster que fosse abstraído da plataforma que estávamos a usar, tínhamos que usar alguma coisa que já estava abstraída também dessa plataforma. Nós podíamos usar as estratégias, ok, quero libcluster para Google Cloud, em que basicamente o que ele faz é o name resolving do lado do Google para esta é a máquina X, é este o endereço que tens que usar, é aqui que te vais ligar, toma a cookie, toma tudo, conseguiste falar, consegui. No fundo é isto que o libcluster faz, usando as APIs que lhe dão. Podíamos usar a API do Google Cloud para fazer isto, podíamos usar a API do AWS para fazer isto, podíamos usar a API da Fly para fazer isto. Sendo que a Fly seria realmente a mais fácil, porque as máquinas tecnicamente estão dentro da mesma network, é o melhor, provavelmente é o melhor serviço para fazer este género de coisas, mas era preciso fazer específica à solução, específica ao sítio onde estávamos a fazer deployment. Felizmente, tenho colegas que são espetaculares e é o sítio onde eu sinto o maior síndrome de impostor de sempre, porque todos os dias alguém me dá uma lição que eu fico, ok, isto é espetacular. Nomeadamente, tenho três colegas meus que foi quem começaram o Real Time, que é o Stas, o Chase e o Wemble. E lá está novamente a parte multicultural, em que temos uma pessoa que está a trabalhar em Espanha, duas pessoas que estão a trabalhar nos Estados Unidos e depois aparece o português lá no meio. E eles entenderam que, ok, se estamos a fazer isto, ou melhor, se precisamos de fazer isto, como é que podemos fazer da forma mais eficaz? E o que é que há em comum em praticamente todas as aplicações Postgres? Praticamente todas as aplicações de Phoenix, de Elixir, do que quer que seja, precisa de uma base de dados. Muitas das vezes a base de dados é Postgres. Tornou-se caso o go-to para resolver a maioria destes problemas. E Postgres, sendo Postgres, tem uma solução para praticamente tudo. É das coisas mais espetaculares. E eles entenderam que existe um sistema de notificações dentro do Postgres. Então aliaram isso e outra. Havia no post e no próprio repositório, tendo-nos lá uma parte de créditos, houve outra pessoa que já tinha tido esta ideia e fez um repositório relativamente. Acho que até um. Não, tem mesmo um repositório em que tem lá um exemplo de uma possível estratégia para notificar as pessoas. Nós basicamente refinámos essa estratégia, mudámos algumas coisas e decidimos partilhar porque realmente fez-nos sentido ter esta camada extra, que por norma todos os projetos já têm, para fazer este name discovery de, ok, eu sou este endereço, liga-te a mim, no fundo é isto que ele está a fazer. Sem ter que adicionar dependências extras, sem ter que dizer eu estou no AWS, eu estou no Fly, eu estou na Google Cloud. Não, isso torna-se completamente irrelevante. E o importante é, ok, eu sou a máquina X, liga-te a mim, estamos ligados, agora já podemos trocar mensagens completamente à vontade. E não adicionamos serviços extra, não adicionamos complexidade extra, porque já tínhamos esta camada de abstração do libcluster, já temos. É só implementar a estratégia, não temos que adicionar Redis, não temos que adicionar nada e não adicionamos custos também, porque a outra coisa que eu já vi acontecer é usar serviços de suporte, por exemplo, há uns anos atrás, agora já mudou, o Kafka usava o Zookeeper para fazer este género de trabalho e para consenso. Nós não precisamos de ir recorrer a nada disso, não foi preciso sistemas externos para além do Postgres. Por isso, foi o que motivou um bocadinho fazer esta estratégia e para o open source era o que fazia sentido também, porque lá está, cada vez que vemos um exemplo de Phoenix usa Postgres, cada vez que vemos um exemplo com Ecto, muitas das vezes usa Postgres, e pareceu algo que poderia ser muito útil para a comunidade como um todo, começar a fazer clustering de forma muito mais simples do que ter que lidar com APIs da AWS que são difíceis, para dizer de forma mais simpática possível. São extremamente complexas e pronto. E sim, foi isto que motivou. Foi tentar trazer simplicidade, reduzindo camadas de abstração, e conseguir chegar a um cluster de Erlang, que é das coisas mais espetaculares que existe, de forma mais simples.
Ótimo. Isso também acaba respondendo uma pergunta. Geralmente a gente pergunta nas redes sociais, algumas perguntas que as pessoas possam ter. O Adriano Santos fez exatamente essa pergunta, né, sobre o que motivou a criação e qual produto, né, que gerou. E basicamente essa resposta para facilitar a conexão entre um cluster sem adicionar novas abstrações. Mas uma dúvida que fica é. Você falou que chega a ser 6 ou 8 máquinas, dependendo do serviço. E talvez por uma curiosidade é como esse cluster se comunica e, enfim, o que, como isso é benéfico, né, para o serviço como um todo.
Vou dar o exemplo do real-time em específico. Real-time, nós decidimos ir para uma situação de cluster porque nós queremos máquinas em regiões geográficas diferentes. Parte do objetivo, ou melhor, parte de fazermos isto, a motivação para fazermos isto tem a ver com, imaginem que eu estou no Brasil e quero enviar uma mensagem para alguém na Índia. É um longo caminho em que outra pessoa vai ter que esperar bastante se o servidor, por exemplo, tiver hosted, sei lá, na Europa. A mensagem tem que ir do Brasil até à Europa, da Europa tem que saltar para a Índia, da Índia provavelmente vai ter que dar um acknowledge, voltar para a Europa, da Europa vai ter que voltar para o Brasil e dizer a pessoa recebeu a mensagem. Toda esta round trip sai cara. Existem maneiras de simplificar isto. Uma delas é o que nós preferimos fazer, é distribuir geograficamente os servidores, em que o cliente da Índia está ligado diretamente a um cliente, a um servidor que está perto da Índia, neste caso acho que é Singapura, é o mais próximo, e no caso do Brasil vai estar ligado a uma das regiões dos Estados Unidos, não tenho a certeza qual, teria que ver, mas no fundo o que acontece é a pessoa nos Estados Unidos liga-se ao servidor dos Estados Unidos e, tendo em conta que estamos a falar de redes não públicas, a velocidade é muito maior. No fundo o que acontece é a partir do momento em que entra no servidor dos Estados Unidos, estamos a usar a infraestrutura toda da AWS, tem muito menos latência, dado a quantidade absurda de dinheiro que eles já puseram em cabos de fibra ótica debaixo do Atlântico, e não só debaixo do Atlântico, mas graças a isso a latência é muito baixa. Uma mensagem para dar a volta ao mundo demora 100, 200 milissegundos. Acho que foi o máximo que vimos, foi 200 milissegundos, que se fosse por rede pública demorava muito mais, há muito mais name resolving a fazer, há mais camadas para saltar, é muito mais difícil. Então o que fizemos foi ter um cluster de Erlang ligado dentro do nosso AWS, temos um cluster de Erlang ligado numa VPS, em que temos nodes em várias regiões e eles falam entre eles. Completamente por mensagens de Erlang, no fundo. Nada aí muda. O que é que usamos para isto? Sendo, felizmente, lá está, Erlang a mostrar novamente as suas valências. O sistema base de quer enviar mensagem para processo X na máquina Y é simples. É um send, literalmente. A outra coisa que usamos é RPC calls, em que, por exemplo, eu quero chamar. Uma função no servidor-alvo, por exemplo, imaginemos que eu quero chamar um broadcast na máquina da Índia. Eu quero dizer, ok, máquina que está na Índia, por favor, faz broadcast desta informação para todos os clientes que estão ligados. O servidor dos Estados Unidos fazia um RPC call a dizer, ok, faz broadcast desta mensagem para todos os clientes ligados. Isso seria tal RPC call, que também é suportada nativamente por Erlang. E a outra coisa que usamos é uma biblioteca chamada SYN, que é uma espécie de. Não sei se conhece Amnesia, a base de dados basicamente incluída também dentro do Erlang. Imaginem como se fosse uma. É, literalmente uma base de dados com uma parte in-memory e outra parte em disco, que consegue fazer sincronização entre os vários nodes. O SYN é uma espécie de amnésia que é eventualmente consistente e mais focada em memória, em que tu. Uma pessoa pode registar informação lá e essa informação é depois divulgada após outros nós. Isto é a forma como nós usamos. E depois ainda existe outra coisa que é o cache-ex, cache EX, basicamente, que é uma cache distribuída também por nodes. No fundo, temos cinco funcionalidades que usamos em ter clustering, todas elas que facilitam em muito a redução de latência de respostas, todas elas facilitam em muito a distribuição geográfica de servidores, e lá está, novamente, reduzindo o número de abstrações, porque só usamos duas bibliotecas, que é o Cine e o Cachex, para fazer coisas que basicamente reduzem o boilerplate. Isto era possível fazer sem estas bibliotecas, e o restante é coisas nativas do Erlang, nomeadamente o Send e o RPC, que não temos que fazer nada, que já estão incluídas no OTP. E lá está, o objetivo final é sempre redução ao máximo da latência presenciada pelo utilizador e simplicidade também, porque acabamos por facilitar muito ao utilizador. Ao sermos nós rápidos, eles também podem reduzir as suas camadas de abstração. Não precisam de Redis, não precisam de coisinhas extra para garantir que o seu cliente final tenha uma funcionalidade rápida. No fundo, eles logo à partida já têm essa funcionalidade rápida. Por isso, no fim do dia, lá está, uma das grandes vantagens de Erlang é esta capacidade de distribuir computação por diversas máquinas, máquinas que não precisam de estar na mesma região, podem estar em regiões completamente diversas, e com uma capacidade absurda de redução de complexidade, porque noutras linguagens, eu já fiz sistemas deste género noutras linguagens, e é preciso sempre um RabbitMQ, é preciso um Kafka, é preciso ZeroMQ, escolham. Lá, novamente, é escolher o veneno, que vão ter uma camada nova de abstração, em que têm que fazer deployment de um serviço, é preciso fazer novas bibliotecas de clientes, torna-se novamente a luta do costume. Aqui desaparece essa conversa toda, usa-se o que já é nativo, e sendo RPC e meia dúzia de bibliotecas fazem o que muitas plataformas sonhavam fazer, no fundo.
Você usou o real-time como exemplo, mas focando mais na sub-base real-time, como que você contribui com a biblioteca? Qual é a sua participação hoje nela?
Neste momento, estou mesmo a fazer o desenvolvimento de novas features. Uma das próximas features que nós queremos fazer é a autorização, em que usamos role-level security para autorizar o envio de mensagens ou não. Eu estou a fazer essa nova feature para conseguirmos reduzir ainda mais o tempo de entrega de mensagens, porque uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento ainda funciona por pulling, e nós queremos mudar esse paradigma para ser por push, no fundo acabar com pulling na totalidade dentro da nossa plataforma. E eu estou a fazer o desenvolvimento dessa parte, que se vai traduzir num real-time version 3, provavelmente, embora seja daquelas coisas complicadas, nós ainda nem estamos muito bem generally available, ainda é um produto que está a evoluir. E agora já estou nesse desenvolvimento, e podem ir ao repo, está lá os PRs a acontecer. Mas a ideia é essa, é continuar a desenvolver este serviço, e é esse o meu trabalho neste momento, desenvolver este serviço para se tornar cada vez mais rápido, mais escalável, ter mais clientes ligados, e continuar esta evolução de tentar entregar a informação o mais rápido possível a quem quiser, no fundo.
Bom, inclusive a gente tem conversado esses dias, na verdade, faz um tempinho, sobre trazer uma extensão nova pro Real Time, para ele conectar, para conectar diretamente com clientes RLX e não depender mais da API REST, né? E ali ter por passagem de mensagens, né? O quanto você acha isso possível e como você acha que funcionaria isso na prática? Enfim, para mais por curiosidade dos ouvintes, né?
Sim, nós já falámos disso, e, por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era, de momento, há poucas extensões para o PubSub do Phoenix. Esse seria um exemplo que poderia ser muito interessante, em que o PubSub do Phoenix agora usa PG2 e acho que tem outra extensão que é Redis, se não me engano, e era bom, tipo, ok, agora quero usar real time para fazer isto. Isso poderia ser muito vantajoso, porque, ok, quem não quer fazer um cluster de Erlang, está no seu perfeito. Está na sua opção de não o fazer, podia usar real-time como uma camada de abstração. Outra coisa é, toda a gente mais ou menos tem uma ideia que pooling acaba por ser um bocadinho mais impactante na performance. Se tivéssemos um connector de, ok, cada vez que há uma alteração na base de dados, quero que refletir isso na minha camada de apresentação. Novamente, ter, por exemplo, alguma coisa ligada diretamente ao Live View, em que dizia, ok, cada vez que houver uma atualização deste elemento no Ecto, quero que isso se reflita dentro do meu Live View. Coisas desse género começam a tornar-se bastante possíveis, com o real time, porque uma das vantagens do real time é as alterações de base de dados podem ser broadcasted, pelos canais do real time. E aí pode-se também, lá está, reduzir muito a complexidade. Fazer um sistema de notificações passava a ser algo dentro do género: alguém alterou alguma coisa na base de dados? Sim, há uma mensagem que é automaticamente enviada pelo real time para quem te estiver ligado. Neste caso seria, por exemplo, uma view de live view, em que recebia diretamente uma mensagem do real time, como se fosse um broadcast, alterava o estado como se tivesse que alterar, e aí está, pronto, reflete-se diretamente no end user, sem grandes, ou melhor, sem nenhuma alteração de código quase, em que a única coisa que precisávamos ter era uma forma de fazer reagir a certos eventos. Por exemplo, houve um insert, é deste tipo, e lá está, novamente, Elixir a mostrar as suas valências. Pattern matching para isto é espetacular. Em que se podia dizer, eu recebi uma mensagem de insert desta tabela, deste tipo, está aqui o que eu quero fazer, quero correr este lambda, quero correr esta função, está feito. Aí até se pode fazer uma DSL muito simpática à volta disto, porque, novamente, Elixir tem um metaprogramming extremamente interessante. Pode-se fazer DSL com uma relativa facilidade, e estas extensões começam a ser difíceis de. Uma pessoa começa a falar e começa logo os olhos a brilhar, porque começa a inventar mil e uma linhas de código. Difícil é entender o que é realmente útil, para as pessoas, porque se formos pela parte técnica, ficávamos aqui o dia todo a inventar soluções, se calhar para problemas que nem existem. Mas é uma linguagem que é fácil isso acontecer.
É verdade, é verdade. Inclusive, né, você comentou um pouco sobre Live View, e aí perguntando um pouco mais sobre suas outras bibliotecas, e já introduzindo o tópico de que é bem simples integrar ali algumas bibliotecas de JavaScript com Live View. A gente viu também que você fez o Vegalite Demo. Qual é o propósito dessa biblioteca em si, né?
Esse repositório foi uma demonstração, porque na altura em que abri esse repositório, os únicos exemplos de Vegalite que existiam eram focados no Livebook. Era tudo muito. O Valim estava na fase de desenvolvimento do Livebook, e cada demo que aparecia era Vegalite, a aparecer, e foi nesse momento que eu pensei: mas eu também quero usar, também quero ter um gráfico bonito, não quero ter muito trabalho, como é que eu posso usar esta biblioteca? E foi isso que motivou um bocadinho criar este repositório. Foi, se eu não quiser, ou melhor, como é que eu posso usar isto sem Livebook? E lá está, foi aí que eu comecei a entender que este foi o repositório que me mostrou das maiores vantagens do Live View comparado com outras bibliotecas do género, porque temos. Felizmente, o paradigma está a ir muito para esta direção, em que começa a ser tudo muito mais parecido com Live View do que era antigamente, até que existe agora, não me lembro agora do nome da solução de Rails, mas eles têm uma coisa, acho que é o Hotwire, tem uma coisa muito semelhante, mas eles ficam, dizem com todas as letras que gostam que não tenha JavaScript, que JavaScript é o diabo, etc. Eu não vejo a coisa dessa maneira. A realidade, nua e crua, gostem ou não, JavaScript é essencial para a internet. As interações mais complexas são feitas com JavaScript, e por muito que queiram dizer coisas contra JavaScript, que têm o direito a fazê-lo, ninguém pode negar que as aplicações mais complexas e mais avançadas usam JavaScript. Como tal, em vez de tornarmos a coisa mais antagonística e criar uma raiva perante um ecossistema inteiro, mais vale tentar abraçar as vantagens desse ecossistema, trazendo também as nossas vantagens. E o LiveView faz isso de uma forma muito elegante, com a ideia dos hooks, e no fundo isso aumenta exponencialmente a capacidade do Live View. Até que eu tenho que ver se encontro uma apresentação do Live State que um colega meu, um colega não, um amigo já de Elixir fez, que é o Basile Novel. Espero não ter dito bem o nome dele, mas ele está a fazer um produto completamente diferente, que é o Live Room, que usa Live State, que no fundo é um Live View em que atira eventos diretamente para uma camada de JavaScript em que ele pode fazer coisas como extensões de Chrome usando conceitos de Live View. E lá está, porquê? Porque a tecnologia de Live View abraçou o JavaScript e entende que o JavaScript é necessário para fazer algumas coisas. E foi ao fazer este repositório que eu entendi isso, que eu entendi que a integração com Vega é muito simples. Se não me engano, o JavaScript é tipo quatro ou cinco linhas de código à parte do boilerplate comum e passar uma especificação em JSON e está feito. E é envio de mensagens de um lado para o outro, que facilita muito o modelo mental. Não há cá chamadas de APIs e agora vou ter que chamar aqui endpoint e não sei mais o quê. Não. Eu mando um evento, eu recebo um evento, está despachado. Podemos fechar aqui a história. Podemos fazer a próxima feature. E lá está, não ande a inventar novas soluções em que, em vez de fazer o gráfico com o JavaScript Vega Lite, vou ter que fazer em SVG, porque eu sou contra JavaScript, então eu quero tudo em SVGs e vai ter que ser código gerado no meu servidor. Não, acaba-se essa conversa, está aqui, está resolvido, eu entreguei o meu valor, há menos discussão, há menos confusão. E essa biblioteca, este repositório em específico mostrou-me essa capacidade de vamos abraçar JavaScript, não vamos cuspir na cara de gerações de trabalho, e de muitos componentes que são extremamente úteis. Já de frisar também outra coisa muito interessante, que são o React Components, que é uma biblioteca que permite usar componentes de React com Live View, em que basicamente é possível fazer a tal troca de mensagens e podemos usar componentes, e toda a camada de componentes já foi feita para React com Live View, o que reduz muito o tempo de desenvolvimento. Existe também uma para Svelte, se não me engano, e uma para Vue. Mas no fundo, lá está. É abraçar os outros ecossistemas e entender que há muito trabalho ali feito que não é para deitar fora, e agradecer o trabalho que foi feito. Que esta ideia de ser destrutivo não ajuda em nada. É muito melhor entender as vantagens de cada ecossistema e utilizá-las a favor de um produto, não de discussões tecnológicas.
Sim, de fato. Eu acho que o único ressalvo em relação à utilização de hooks, acho que é a questão um pouco ali da parcimônia de utilizar isso daí, porque ele não é como o LiveView, porque o LiveView tem essa parte. Quando você tem essa comunicação entre cliente e servidor, você consegue utilizar o benefício do LiveView para que ele faça o tracking do diff perfeito, né? Tipo, só mandar o que foi de fato alterado ali, né, mantendo sempre o payload super reduzido. E quando você vai para hooks, você não tem essa autonomia, né? Infelizmente.
Não, perde-se na totalidade. Aí a culpa vai para o developer. Se tivermos a enviar 100 megas, bem, o developer é que se calhar está a fazer alguma coisa de errado. Sim, essa parte é uma das maiores desvantagens. Era bom haver, por exemplo, isso, em vez de usar JSON, em vez de usar isso, usar, por exemplo, outra camada, outro protocolo que fosse um bocadinho mais eficaz. Mas é preciso esse cuidado, sim. É preciso muito esse cuidado. E aí cabe muito nas mãos do developer tentar reduzir esses payloads ao máximo. Eu acho que existem maneiras interessantes de o fazer. Eu acho que havia uma biblioteca que olhava para JSON e tentava cortar um bocadinho o payload. Agora não me estou a lembrar em concreto qual é que era, mas eu tenho ideia que havia uma espécie de caso um corte de árvore em que, ok, isto é a estrutura final que eu quero que vá, para tentar reduzir os payloads finais. Mas lá está, aí tem que haver um bocadinho de responsabilidade por parte do utilizador, mas sim, perde-se essa grande, grande vantagem, que é sem dúvida das coisas mais mágicas que foi feita pelo pessoal do Phoenix, que é o diff é espetacularmente pequeno. Pode-se mudar quase uma view completa, e quando vamos a ver o que é que de facto foi alterado, são tipo 10 linhas. Aquilo já tem um aspecto completamente diferente, informação completamente nova, e vamos a ver, ok, só mudaram 10 coisas, está ótimo. Com payloads de 2 kilobytes e coisas do género. É espetacular. E sim, perdemos essa grande vantagem.
É, inclusive nesse 0.22 ou um pouco antes, eu acho que é o 0.18, eles fizeram uma otimização para Function Components. No caso, você tem um módulo, né, que ele é um Function Component, e antigamente qualquer alteração na Live Views, mesmo que você mandasse o mesmo payload para aquele component, né, ele entendia como se fosse algo novo e mandava o diff novamente. E hoje em dia foram feitas algumas otimizações onde ele consegue entender que aquilo ali não foi alterado quando é mandado para renderizar aquele componente, e ele não chega a alterar o diff para isso, né? Ele está um pouco mais inteligente. E pelo menos para que a gente usa extensivamente na SimpleBat. A gente usa extensivamente e a gente viu um ganho de performance bastante bom para o payload, né? Para o nível de real-time que a gente tem utilizado com os nossos clientes.
Sim, ainda não estamos na versão 1.0. Eu acredito que quando chegarmos à 1.0 ainda vai haver mais uma magia qualquer que onde ele se vai lembrar e que vai reduzir ainda mais o tempo de renderização e essas otimizações. De facto, o trabalho que está feito. E novamente, tudo isto é feito em parte pelo servidor, mas muito deste trabalho também é feito pelo JavaScript que está desenvolvido. Novamente. É não andar a dizer que JavaScript é a pior coisa do mundo, é saber utilizar as vantagens de JavaScript, as vantagens de Elixir e juntar as duas para fazer o melhor produto possível, no fundo. E em vez de estar, lá está, em vez de reinventar a roda, ser mais construtivo.
Então, Felipe, além dessas bibliotecas que já foram comentadas aqui, vi que você tem outras três, no caso, né, que é a Xtory, a OpenAPI e a Francis. Poderia comentar um pouco sobre elas três?
O Xtory é a minha tentativa de acabar com o Electron no mundo. O Electron é excelente, é muito bom, reduz muita carga de temos que entregar um produto que tem que funcionar em qualquer ambiente, desktop ou web. E na minha opinião, é um excelente produto para quem estiver numa stack de JavaScript. E há empresas que foram para stacks de JavaScript. Porque queriam fazer este género de produto. Queriam ter uma coisa que funcionasse tanto em desktop como em web, e acabaram por olhar para o que existia, e o que existia era Electron. Felizmente, as coisas estão-se a alterar bastante. Existe uma biblioteca muito interessante feita pela qualquer coisa, Nebula Craft, não me lembro agora do nome, que é o Tauri. E o Tauri é uma biblioteca de desenvolvimento de UI. Dá para fazer UIs nativos só em Tauri e TypeScript JavaScript, mas para mim a grande vantagem do Tauri é para já é feito em Rust, é muito mais leve, é muito mais rápida, e o binário que é gerado, em vez de ser, sei lá, 300 megabytes, é 10 megabytes, é uma coisa assim, tipo, é uma redução gigante de tamanho. Porque o Electron tem que levar muita coisa atrás. Leva o V8, a Virtual Machine da Google, leva partes do Chrome, aquilo leva muita coisa junta. O Tauri não precisa disso, usa outras ferramentas que já existiam, nativas, para fazer o desenvolvimento de web UIs. E não só web UIs, native UIs também. No meu caso, o que eu vi também como uma grande vantagem é eles possibilitam correr sidecar. O que é um sidecar? É uma aplicação ao lado do Tauri, com a qual ele se consegue ligar e iniciar o processo de vida e controlar o processo de vida desse processo, em que é, por exemplo, eu tenho o Tauri a correr e tenho um servidor a correr. E cada vez que a aplicação de Tauri fechar, a outra aplicação também fecha. Quando a outra aplicação fechar, o Tauri sabe e consegue gerir esse erro. Existe aqui uma dança entre os dois em que é possível um controlar o fluxo do outro de execução. Sabendo que isto existe, a minha ideia foi logo como é que eu posso pôr Elixir nisto? Como é que eu posso pôr Elixir no Tauri? E tornou-se bastante fácil, graças a. Eu fui olhar como é que era feita a biblioteca Tailwind. Tailwind basicamente faz pull de um binário, instala na máquina, na parte na pasta dos build, underscore build, que todos os projetos de Elixir têm, e daí corre os binários de Tailwind necessários para fazer o que precisa. Olhei para isso e pensei, por que não fazer com Tauri? Basicamente, o que faço é gerar um micro extra projeto em que consigo abrir uma webview. Essa webview está ligada à máquina de Elixir, ao servidor de Elixir, e tenho uma aplicação tenho uma aplicação web a correr no meu ambiente desktop como se fosse uma aplicação nativa. Lá está, fazer exatamente o que o Electron fazia. O que traz grandes vantagens no sentido de, ok, eu quero fazer uma aplicação desktop, faz a tua página web, que também vais ter, por consequência, a tua aplicação desktop feita, porque a única coisa que vai mudar é a forma como fazes bundle. Num fazes deploy no servidor, no outro fazes bundle de um aplicativo que podes pôr no GitHub para download, onde quiseres. E isso é outra vantagem do Tauri. Quem já trabalhou com packaging de aplicações já sofreu. No fundo, é um bocado este o resumo. Fazer o bundle de uma aplicação. Uma coisa é desenvolver uma aplicação desktop, outra coisa é fazer a aplicação desktop e o bundling da mesma, em que é preciso assinar, é preciso pôr tudo nas pastas certas, é preciso fazer isto para N arquiteturas, para N sistemas operativos, é uma dor. O Tauri abstrai tudo isso, em que a única coisa que nós precisamos dizer é, usamos o Burrito, neste caso, que é uma biblioteca para fazer binários de aplicações Elixir, fazemos um binário, esse binário é junto ao bundle do Tauri, e o Tauri consegue dizer, ok, está aqui uma aplicação completa com o meu sidecar. Eu, quando inicializar, vou ligar o sidecar e tenho esta webview lá, tenho tudo lá, tenho a minha aplicação de Elixir, tudo num bundle muito pequenino, porque foi tudo otimizado, porque o OTP em si não ocupa muito espaço. A aplicação web depende, né, dos elementos estáticos que estão para ser servidos, mas também não há de ser muito pesado. E conseguimos, de uma forma relativamente simples, ter o equivalente ao Electron num bundle mais pequeno, a usar Live View, exatamente como usaríamos para web, mesma maneira de desenvolvimento e com poucas dores. Esta biblioteca não está lançada ainda, porque precisa de. Estou à espera que o Tauri chegue à versão 2, porque eles estão a fazer grandes mudanças agora e querem chegar à versão 2, e a versão 2 eu quero fazer bastantes coisas. Quero avançar daí. Tenho uma apresentação com a prova de conceito, em que fiz a apresentação dentro do próprio Xtauri, como na apresentação fosse uma aplicação nativa e não me custou nada, foi basicamente fazer páginas de HTML. O outro projeto que eu vou agora falar na Elixir Conf, na Europa, é o OpenAPI CodeGen, que no fundo vem de N pessoas a dizer que Elixir não suporta SDK A, B ou C. Há muitas queixas à volta do ecossistema de Elixir é mais fraco perante outros. Eu tenho uma opinião que diverge um bocadinho nisso, mas entendo essa dor, e então parte da minha maneira de tentar contribuir para esse problema foi fazer este OpenAPI CodeGen. OpenAPI é uma especificação de REST APIs em que determina, ok, a minha REST API vai ter este aspecto, vai ter estes endpoints, vai precisar deste conteúdo, vai precisar deste body, deste request, etc, etc. E o que nós fizemos foi, eu e mais um grupo de amigos da Marmela Soft, que é uma pequena empresa em Portugal, olhámos para o problema e pensámos, ok, vamos olhar para a especificação da OpenAPI, e transformar isto em código Elixir. E novamente, metaprogramming. É espetacular, é uma droga que é muito difícil de não usar, porque vocês vão sempre ouvir o aviso de, em vez de metaprogramming, se alguma vez tiverem vontade de usar metaprogramming, não usem. E é um bom conselho, não vamos cair no engano de dizer que usem metaprogramming, mas neste caso fazia sentido, porque o que nós fazemos é, com base na especificação, fazemos um módulo, fazemos as structs, fazemos as respostas, fazemos isso tudo. Basicamente, criamos o boilerplate todo necessário para a pessoa ter um cliente, um SDK daquilo que ele quer. Por exemplo, eu experimentei dei Cloudflare e nem sabia que a Cloudflare tinha uma Open API Spec que ia gerar milhares de endpoints. Não tinha a mesma ideia e criou não sei quantas estruturas, é uma coisa absurda. Mas pronto, a ideia é essa: correndo um comando, gerar todo um SDK em Elixir e dar esse código. Em vez de ser aquelas. Nós quisemos evitar fazer aquela ideia do dá-me uma especificação e eu vou-te criar o código de forma mágica e tu podes usá-lo já na tua aplicação. Nós preferimos ir por outro lado, que é isto é bom para criar bibliotecas. Isto é bom para eu quero fazer a minha biblioteca para Elixir, tenho a minha especificação OpenAPI, gero o meu código e a partir daí sigo o meu caminho. Porque para mim isso é mais construtivo, lá está, do que toma magia, isto funciona de alguma forma, boa sorte. Está tudo escondido atrás de muito metaprogramming. Eu preferia usar metaprogramming para criar a transparência de está aqui o teu SDK. O código é extremamente confuso e é um dos motivos pelo qual eu vou falar a Elixir Conf, é como podemos usar metaprogramming para gerar código. Porque se, por exemplo, forem a ver a forma como os templates de Phoenix existem, é um bocadinho hard-coded, aquilo basicamente usa X, o EEX, que é a biblioteca de templating da comunidade Elixir, usa X para conseguir fazer o que precisa, por exemplo, def module do nome da aplicação ponto account, por exemplo. Essa ideia é excelente se a estrutura for sempre fixa, tendo em conta que a OpenAPI é variável dependendo do cliente. Temos que ir para uma opção desse género, em que existe essa flexibilidade e metaprogramming dá-nos essa flexibilidade. E esse foi o motivo. Por fim, a Frances. Olha para o Sinatra, tive saudades do Sinatra de Ruby, queria reduzir a quantidade de boilerplate que usava para fazer uma REST API e decidi ir por aí. No fundo, é uma camada de abstração muito leve em cima de plug e de bandit, para criar REST APIs e também tem suporte para WebSockets. Mas novamente é muito lightweight, é no fundo estou a fazer match de uma route e depois corre função A, B ou C e isso passa diretamente para o plug e para o bandit. É só uma forma de tentar reduzir o boilerplate necessário para conseguir fazer REST APIs. E também tenho uma demonstração associada a isso, em que basicamente fiz uma extensãozinha para servir HTMX, que também está na moda. Lá está. É uma biblioteca a favor da ideia do JavaScript é mau, mas eu queria ver se realmente era mau ou bom. E a extensão, roubei um bocadinho algumas coisas de Elixir, do Wix também, para fazer template com HTMX e a ser servido pelo Francis, que no fundo é uma imitação de Sinatra para Elixir. E também dá bastante gosto de trabalhar nessa. Mas sim, essas são pelo menos as três que eu me lembro agora, mas acabo sempre por fazer mais uma coisinha aqui e acolá, porque lá está, é uma linguagem divertida de criar problemas para encontrar soluções.
Certo. Agora a gente chega numa última pergunta mais técnica, também do Adriano Santos, que é nosso ouvinte e também foi nosso entrevistado aqui, criador do um dos criadores do Spawn, né, que a gente conversou aqui, é sobre o Supervisor. Ele perguntou assim: o que é esse novo produto?
O Supervisor, na verdade, não é. Eu não sei se chamaria que era um produto. É uma solução para um problema bastante complicado, até. A ideia é a seguinte: agora nós tivemos que fazer uma migração para IPv6. O mundo acordou e lembrou-se que IPv6 é uma coisa que existe, IPv4 vai começar a custar dinheiro, e durante este próximo ano vão ver todas as empresas a fazer isto. Aliás, saiu recentemente um artigo em que disse que a AWS só em IPv6 vai fazer US$ 500 milhões, uma coisa assim completamente descabida, porque as empresas não têm a capacidade de mudança rápida para sair de IPv4 para IPv6. Porque todos os IPv4 vão ser pagos. Por isso, tenham atenção, fica já o aviso, quem estiver nesta indústria, vão perguntar como é que está a migração para IPv6. É um problema que toda a gente vai ter em princípio e tenham cuidado com isso. O supervisor é um bocado uma resposta a isso. É uma espécie de centralizar connection pooling com Postgres. Em que o cliente, em vez de se ligar à sua base de dados diretamente, liga-se pelo supervisor e o supervisor faz routing dos pedidos para a base de dados-alvo. E isto ajuda em muita coisa. Para já, antigamente, para ter connection pooling era preciso ter PG Pooler, não me lembro agora, acho que é PG Pooler, não tenho a certeza, mas é preciso uma extensão para ter pooling em Postgres. Isso deixa de ser necessário, basta ligar a este serviço. E este serviço, atenção, podem usar isto sem Supabase. É apenas uma aplicação que pode correr num servidor. Nós temos esse princípio também na Supabase, que é tudo o que é desenvolvido aqui tem que trabalhar sem Supabase anexada. Por isso vocês podem correr este connection pooler sem Supabase à volta. Mas a ideia é essa, é criar uma connection pool de uma forma rápida, simples e que permita alterar, por exemplo, configurações durante runtime, que permita fazer correr em transaction mode, correr em session mode, que depois também tem as suas nuances, em que session mantém uma ligação em tempo real e quando uma ligação vai abaixo vai de vez, enquanto transaction abre quando é preciso. Há várias danças que se podem fazer aqui. E lá está, foi uma boa forma de responder ao problema de IPv4 contra IPv6, porque os servidores do Supervisor são IPv4, reduz muito os problemas de alguns ISPs, por cá ISPs, Internet Service Providers, que não suportam IPv6 ainda. E isso aí começa a ser um problema muito mais grave. Então esta camada de abstração ajudou bastante nisso, e agora daqui para a frente é continuar a adicionar novas features. Por exemplo, nós aqui podemos imaginar mil e uma coisas. Isto não está implementado, mas, por exemplo, fazer replicação de base de dados torna-se relativamente simples. Por exemplo, todos os selects podem ser ignorados, mas todos os inserts podem ser replicados para N base de dados. Sempre que eu receber um insert do meu cliente, eu posso replicar para a base de dados A, B, C, D, em que read replicas deixam de ser necessárias, entre aspas, em que é o serviço centralizado que está a fazer este broadcast e que faz este trabalho. Há aqui N coisas que podem ser feitas e acho que o Supervisor é dos projetos mais interessantes. O código não é a coisa mais simples, mas dá para ler, não é o fim do mundo. E lá está, se quiserem correr à parte, também podem. Mas no fundo foi esse um dos motivadores, foi ajudar nesta migração e daqui para a frente criar novas features em cima que podem ser bastante interessantes e reduzirem muito a complexidade que algumas coisas nas bases de dados às vezes trazem, podem ser delegadas para estas camadas.
Felipe, você trouxe uns pontos muito interessantes sobre o link da stack do Elixir, de como ela ajuda o desenvolvedor e facilita muito essa autonomia e esse trabalho remoto e assíncrono. A gente escuta muito das empresas que é difícil e principalmente que é caro contratar desenvolvedor Elixir e manter um desenvolvimento em Elixir. Você concorda com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que essa luta vai acontecer com qualquer linguagem. A verdade é o mercado de desenvolvimento ainda tem muita oferta. Se eu fosse para Rust e ouvir a mesma conversa, se fosse para Go e ouvir a mesma conversa, em que Kotlin e ouvir a mesma conversa, basicamente isso acontece em qualquer linguagem de programação em que retenção de developers é muito difícil. Contratação de developers também é a mesma queixa de sempre. Eu já tive em, lá está, muitas empresas. A contratação para Ruby não é fácil, a contratação para Java não é fácil, a contratação para Go não é fácil. Não há nenhuma linguagem que seja fácil de contratar. Acho que isso é um bocadinho. Muitas das vezes são interesses extra. É, por exemplo, mudança de management em que aparece um Director of Engineering e que. Ok, eu não gosto desta stack porque eu gosto mais da minha, é onde eu me sinto mais confortável e cria aqui alguns problemas perante as stacks que já existem. E atenção, isto acontece não só com Elixir, isto acontece com N situações em que nós vemos, por exemplo, no Hacker News, empresa A trocou para stack B. Muitas das vezes acho que isso tem mais a ver com outras camadas que não são as de desenvolvimento, que querem inflacionar números de contratação, que também é uma métrica que antes era famosa, agora já se provou ser um problema, em que sabiam que havia muita gente em JavaScript, porque existem muitos bootcamps em JavaScript, então vamos contratar tudo JavaScript. E depois arrependem-se, e depois há layoffs, e depois o produto não avança da mesma maneira, porque não há flexibilidade para a aprendizagem. Eu acho que esse é de facto o maior problema. Elixir não tem um problema de contratação. Elixir tem um problema que as empresas pensam que no dia em que contratam uma pessoa, ela tem que se produzir no dia zero. E eu discordo disso, tanto em Elixir como qualquer outra linguagem, mesmo que seja uma linguagem que a pessoa esteja habituada, todas as empresas deviam ter a flexibilidade e deviam ter a abertura para a pessoa falhar e para a pessoa aprender. Determinem esse espaço, criem ciclos de feedback que seja construtivo, em que digam à pessoa: ok, tu vieste de um paradigma de Go, quiseste aprender Elixir, fizeste o teu primeiro mês. Já vimos que durante o teu primeiro mês focaste em aprender, em ler o Elixir in Action, fizeste este side project. Ok, tu já demonstraste capacidade para pegar no código de produção. Vamos experimentar pegar no código de produção. Está aqui tarefas relativamente simples, está aqui um ponto de contacto que vai ajudar a começar a fazer estas tarefas de Elixir. E esta forma é como toda a gente aprendeu a programar. Eu aprendi Kotlin desta maneira, eu aprendi Go desta maneira. Eu não aprendi Go porque me sentei no meu tempo livre a ler sobre Go. Não, eu estive no trabalho a programar em Go, eu estive no trabalho a programar em Elixir, eu estive no trabalho a programar em Java. E parece que se criou um medo de cada vez que há uma linguagem nova e ligeiramente diferente, isto não pode ser feito. Genuinamente, acho que esse é o único problema que existe nas contratações. É a falta de capacidade das empresas dizerem, tenham tempo para aprender, não tem mal se vierem de outra stack. E novamente, eu já vi isto acontecer. Eu trabalhei na Opin e na Talkdesk, eram duas casas que trabalhavam com Rails e davam a abertura das pessoas de outros ecossistemas para trabalhar com Rails. E davam-lhes tempo para aprender Rails e davam tempo para, ok, tu tens tempo para falhar, toma aqui uma tarefa mais pequena. Inventa, o teu PR vai ser revisto com muito mais cuidado, vamos dar dicas de como não fazer isto, como não fazer aquilo, etc. Novamente, isto é feito com qualquer stack. Elixir só tem a desvantagem de ser mais recente. E as pessoas com o que é mais recente têm medo. E quando eu digo as pessoas, muitas das vezes essas camadas mais acima de CTOs, Directors of Engineering, management, porque há muitos managers que deviam ser mais da parte, o meu trabalhador precisa de mim na parte pessoal e desenvolvimento pessoal, mas em vez disso põem muita mão na parte técnica, porque às vezes até têm saudades é da parte técnica, começam a expor algumas opiniões, começam a sentir-se um bocado mais fragilizados e começam a entender que já não estão a par daquelas pessoas. Há aqui muita parte humana que é complicada de gerir. E que eu acho que Elixir torna a discussão mais complicada, porque lá está, é uma linguagem com 11 anos, e isso não ajuda na discussão. Mas lá está, acho que Elixir não tem culpa de nada disto, eu acho que é mais a parte das empresas começarem a entender que é uma linguagem que está em crescimento, que os developers têm interesse em fazer, que é fácil de aprender, não vou dizer que é facílimo, não, há uma curva de aprendizagem, mas é fácil de aprender para quem já teve Ruby, quem já trabalhou com outras linguagens, como Java e etc. Não é assim tão complexo. E é preciso é dar esse espaço de aprendizagem. E as empresas não dão esse espaço de aprendizagem, na minha opinião, e têm esse desejo de dia zero produzir. E associado a isso, lá está. Felizmente, eu acho que isso. Felizmente e infelizmente. Felizmente deixou de ser uma métrica o número de trabalhadores que uma empresa tem. As empresas hoje em dia, pelo contrário, querem mostrar eficiência. Infelizmente, porque este género de contratação perigosa tem tido resultados muito maus para a nossa área, com muita pessoa a ser despedida, com muita pessoa a sentir-se sempre com medo do próximo passo, porque o mercado está inseguro. Eu continuo a achar que o mercado não está mal de todo, mas só se deixou de foi ter esta métrica como uma coisa de sucesso para a empresa. Deixou de ser preciso 5 mil pessoas para fazer uma aplicação de uma to-do list. Começou tudo a olhar de forma mais pragmática para os problemas e entender que lá está. Os developers são a parte mais cara de qualquer empresa. E isso vai ter consequências na parte de investimento. E acho que nos próximos anos vamos começar a ver, por exemplo, o Elixir e o Rust. E Go, estas linguagens em que parece que já vem tudo packaged em termos de developer experience, vão começar a ganhar também mais força por causa de existe menos discussões, consegue-se fazer mais com menos developers, começa-se a reduzir muito a workforce e começa-se a aumentar a eficiência, deixa de ser necessário N servidores, basta tipo meia dúzia de servidores, deixa de ser necessário camadas de cache. E Memcache e Redis, deixa de ser necessário Kafka, RabbitMQ, tudo isso começa a reduzir-se, vai mostrar mais eficiência e Elixir está, na minha opinião, no sítio perfeito para isso. Vai ganhar muita relevância graças a esta redução de complexidade e de abstrações. Resta às empresas começarem a entender estas valências e estas vantagens e isso cabe muito aos developers mostrarem esse interesse também.
E continuando no gancho da aprendizagem, você falou para a gente qual foi a sua primeira experiência profissional com o Elixir, mas como que você conheceu a linguagem? Foi esse seu primeiro contato?
Eu ouvi falar da linguagem há 10 anos atrás por causa do Hacker News. Basicamente apareceu no Hacker News, está aqui uma linguagem maravilhosa que usa Erlang. Depois disso, desapareci, não queria saber, só foi tipo um link interessante no Hacker News. E depois, quando comecei a trabalhar, aí sim foi quando eu tive o primeiro impacto e entendi isto é uma mudança completa de paradigma. Para dar um bocado de contexto, eu na altura tinha estado a trabalhar com Scala, e Scala precisava de uma biblioteca chamada Akka, para fazer este modelo de concorrência com base em atores. E quando eu vi, ok, Elixir tem isto, sem nenhuma biblioteca, com menos código, com pattern matching, com uma biblioteca de testes, com gestão de dependências à cabeça, porque, por exemplo, Scala usa SPT, que por trás usa Groovy ou Gradle, enganei-me, que usa Gradle, tipo, há muita história Java lá atrás, vinha todo esse ecossistema em que parece que é tudo colado um bocadinho às três pancadas e está aqui, leva tudo junto e vamos ver como é que corre. E fui para Elixir onde vi, ok, esta linguagem está na versão 1.3. E já tem testes, já tem documentação, muito mais sólida do que alguma vez vi, com Java Docs, já tem clustering, já tem o ETS, que é uma caixa de memória disponível, já tem actor pattern, já tem tudo. E foi na Talkdesk, ao ter esse primeiro impacto, que entendi esta linguagem, na minha opinião, muda muito a forma de pensar sobre programação e sobre arquitetura de sistemas. Por isso, sim, foi aí que eu tive o grande choque de isto é a linguagem com a qual eu quero trabalhar.
E foi muito difícil aprender Elixir, no caso, mudar de paradigma ali, né? A tua experiência que veio do mundo Ruby Rails, né? Como tu falaste, além de trabalhar com outras tecnologias que são muito mais orientadas a objeto, para uma funcional e compilada, né? Já que algumas delas que tu chegasse a mencionar é mais de script, né? Interpretado.
Sim, eu lá está, fiz aqui uma batota no meio em que, como aprendi Scala, e Scala já é funcional na sua grande maioria e já tem muitos dos conceitos de programação funcional, ajudou-me bastante a dar esse salto por si. Mesmo com isto dito, eu acho que Elixir é mais fácil de aprender do que Scala, na minha opinião, porque o facto de ser dinâmica ajuda. Linguagens com tipos têm complexidade, têm uma camada extra de aprendizagem. E quem já lidou com Haskell vai entender isto perfeitamente. Eu para fazer um web server em Haskell, tenho que lutar contra o compilador, e é natural, e ainda bem que é assim. É o paradigma desta linguagem de programação, é ter um sistema de tipos muito forte, E eu acho que é mais difícil esta aprendizagem. Scala replica ou tenta replicar o sistema de tipos Dascal, por isso é normal que a complexidade aí seja grande. Mas lá está, como já tinha tido essa linguagem funcional com pattern matching, entendi, ok, consegui fazer um para um. A parte mais difícil, na minha opinião, de Elixir é algumas coisas da sintaxe, nomeadamente strings. O facto de Erlang trabalhar com bitstrings, Elixir trabalhar com UTF-8, essa tradução às vezes não funciona da melhor maneira e vai-se bater com a cabeça. Por exemplo, ETS, não era ETS? ETS, se dermos o nome em string, antigamente, agora não sei se ainda faz isto, dava erro. Dizia pattern match error, ou melhor, era isso, era pattern error. Basicamente, o Erlang não reconhecia uma UTF-8 string. E tinha que se fazer a conversão para bitstring, e depois é que entendia. Esses saltos foi uma das coisas mais chatas de aprender. À parte disso, não, sinceramente, não tive muitas dificuldades, mas lá está, porque eu já ia com a batota de conhecer um bocadinho linguagens funcionais. A parte de metaprogramming consegue ser evitada durante muitos anos. Eu só agora é que estou a começar a pôr o pé no metaprogramming, porque genuinamente acho que não é necessário aprender a 100% o que fazer e como se faz metaprogramming, porque muito do metaprogramming que é feito também é código Elixir. Aquilo dá para ler como código Elixir. O que é uma das maiores vantagens do metaprogramming de Elixir é o facto de eu, se for ver o Phoenix, o endpoint, se não me engano, o que eu vou ver no fim do dia é. Este metaprogramming, quando eu faço using, está a fazer import desta lib, está a fazer use desta, está a fazer import desta. É fácil entender, não é preciso eu entender metaprogramming para entender o que é que o metaprogramming está a fazer. Mas é outra das grandes barreiras. Alguém que queira aprender Elixir e vá diretamente para metaprogramming, assusta-se logo. Porque vai começar a ver a AST, e a AST em qualquer linguagem é assustadora, em Elixir também vai ser. E a outra parte que eu acho que as pessoas têm grande dificuldade é a parte de gestão de estado. Não nos podemos esquecer que a maioria das pessoas vem do mundo mutável. Vem do mundo em que o estado muda perante uma referência, perante uma chamada. Isto é uma coisa que para algumas pessoas faz confusão. E é natural, não, nada contra, é só mudar essa forma de pensar em que no mundo imutável não é assim que as coisas funcionam. Embora Elixir também esconda isso um bocado, o facto de nós podermos fazer assign à variável e basicamente mudar o valor ajuda, mas também torna a conversa um bocado complicada, porque parece que há ali estado mutável, na verdade não há. Estamos a fazer reassign, no fundo, o estado anterior desapareceu. O que nós fizemos foi uma construção em cima do estado anterior e temos um estado novo, mas o Elixir esconde isso um bocado. Mas entender as nuances disso também é um bocado complicado. Mas. Honestamente, Elixir como uma linguagem para aprender, não acho que seja complexo, e honestamente até gostava de ver mais faculdades, por exemplo, a abraçar Elixir como uma linguagem de aprendizagem, imaginando que disciplinas como sistemas distribuídos, em que, ok, temos aqui uma plataforma que podemos ver o código fonte todo, e que, quer seja Erlang e Elixir, pode-se ver o código fonte todo e vamos entender o que é que ela faz. Como é que ela consegue ser distribuída? Porque é que o actor pattern é diferente de channels, é diferente, etc. Para coisas deste género, de computação distribuída, de sistemas de computação paralela, etc., Elixir era uma linguagem espetacular a explorar no, a nível académico. E eu acho que ia ajudar também as pessoas a verem que a ver outros mundos, porque, por exemplo, as faculdades cá em Portugal são muito focadas na parte mutável das coisas. E muitas das estruturas de dados que são ensinadas é com base na mutabilidade. E existe todo um mundo de estruturas de dados imutáveis que são igualmente interessantes, igualmente poderosas, que não são tão exploradas, e Elixir podia ser uma boa fonte de conhecimento aí. E lá está, eu acho que Elixir perde um bocado por causa disso. Viemos todos do mundo mutável e é uma barreira que temos que ultrapassar.
Sim, muito bom. Eu tenho tentado também trazer essa visão aqui para a faculdade da minha cidade. Eu converso bastante com os professores e etc. Principalmente ali nas matérias de sistemas distribuídos e concorrência, na verdade. Então eu tento dar esse pitaco, digamos assim. Mas também um pouco sobre programação funcional, que acaba sendo um pouco deixada de lado na parte da academia, ou quando é abordada, acaba sendo mais de uma visão mais calculista ali com Haskell e não tanto de uma forma prática, né? Mais simples de se aprender. Bem, dito isso, quais conteúdos assim você indica para uma pessoa que quer aprender Elixir ou quer aprender concorrente em programação funcional e quer entrar nesse ecossistema? Seja iniciante, seja vinda de outros ecossistemas. Enfim, quais conteúdos que você indica, né?
Em termos de Elixir, felizmente temos coisas como o Elixir School, que também tem versão em várias línguas, que é muito bom para começar. E o Exercism, se não me engano, é assim o nome, em que basicamente são pequenos exercícios para explorar a Standard Lib, e entender como é que o Elixir funciona. Nos outros tópicos, eu acho que não sou o melhor exemplo. Eu aprendo muito, à base do vou fazer asneira. Imagino qualquer coisa que queira fazer e vou fazer. Por isso é
Essa é uma
complicado.
ótima dica, na verdade, assim, viu?
Aconselho a
Fazer.
ouvirem.
Vai, sabe? Tenta
Sim,
na
eu sei.
prática e vê o que dá, sabe?
Exato, eu acho que isso é genuinamente. Lá está, nem toda a gente aprende da mesma maneira. Há pessoas que preferem aprender a ler, há pessoas que preferem aprender com um curso pago do Coursera ou de outro sítio qualquer. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que entender que. Eu agradeço muito a faculdade por causa de uma coisa. Eu, na faculdade, aprendi a aprender. Eu encontrei o meu método de aprendizagem na faculdade. E eu acho que há muitas pessoas que na vida profissional se forçam aquelas ideias do eu tenho que ser a pessoa que acorda às 4 da manhã, vou ler 3 livros, no final do ano já li 1.000 livros, fiz 1.000 flexões por dia, tipo, põem objetivos tontos na cabeça porque sentem as pressões sociais para o fazer e nunca entenderam qual é que é o seu método de aprendizagem. Acima de tudo, primeiro descubra um método de aprendizagem que mais funciona convosco. Depois disso, no meu caso, para alguém que é mais de faz erros, atira-te, não tenhas vergonha, falha, rebenta dinheiro em servidores que não fizeram nada, não importa, é inventa, é fazer, porque as ideias que as pessoas criam daí é onde se vai criar as novas perguntas para fazer a pessoas, para fazer no Twitter, para fazer no Elixir Forum, para começar a fazer mais exploração. É quando, no meu caso, é assim que eu aprendo. Vou fazer uma ideia parva, nem que se, a coisa mais absurda que pode existir. Por exemplo, uma das primeiras apresentações que eu fiz de Elixir, era usar o Erlang Distribution Protocol para ligar a Java com Elixir. Existe uma biblioteca de Erlang mais ou menos desconhecida para Java, que é o JInterface, em que o Java consegue falar com o Erlang como se fosse um node de Erlang. Então existe comunicação entre Java e Erlang como se fossem duas máquinas de Erlang, o que é espetacular. E então essa apresentação, o que eu fiz foi, tirava uma foto com a webcam, ainda nem existia Live View, eu tirava uma foto com a webcam, mandava para o Java traduzia os pixels, os RGBs para eu ter um valor de alfa, no fundo, para ter um valor de transparência, para enviar de volta para o Elixir para ele desenhar no ecrã com emojis. E foi tipo uma coisa completamente parva, não serve para nada, mas acabei por me desafiar e aprendi sobre o JInterface, aprendi sobre como é que funciona enviar para um Node, como é que se liga no Node, etc. E é com ideias, por mais parva e mais absurda que pareça a ideia, experimentem, batam com a cabeça, falhem redondamente, que isso no fim do dia é o que vos vai dar mais perguntas para avançar com a vossa aprendizagem. Mas novamente, isto não é tiro e queda, cada um tem que ter a sua forma de aprendizagem. Se ainda não descobriram ou sentem que a maneira como estão a aprender não é produtiva, percam mais tempo nessa parte, percam tempo no como é que eu sou bom a reter informação, como é que eu sou bom a descobrir nova informação. O que é que me ajuda a explorar o problema? Porque eu acho genuinamente que muitas pessoas sofrem mais da pressão social de eu tenho que aprender desta maneira do que descobrirem a sua maneira de aprendizagem. Que pode ser uma mistura de tudo, pode ser só uma coisa, vai depender de cada um.
Então, eu só vou deixar aqui um aviso final, que tem um outro episódio com o Felipe no podcast já bem antigo na comunidade Elixir, que é o Elixir Mix. Claramente vai ser em inglês, né? Eu acho que esse vai ser o primeiro episódio em português, pelo menos que eu saiba, no Brasil. Felipe, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira, portuguesa, falante de português de Elixir?
Acima de tudo, queria dar um grande obrigado. O Brasil tem dos melhores exemplos de developers em Elixir. Grande parte daquilo que, por exemplo, é Marlos Saraiva, se não me engano, inspirou com o Surface grandes mudanças no Phoenix. Valim é brasileiro. Tipo, é graças a developers brasileiros que temos Elixir no estado em que temos e que existe sequer Elixir. E são das partes mais importantes da comunidade, por isso, se tenho que dizer alguma coisa, é um grande obrigado, por serem, developers tão espetaculares e por terem ajudado tanto esta comunidade, porque realmente e que fica aqui em nota, tipo, os developers brasileiros têm um grande impacto nesta comunidade e no geral, por isso, se tiver que dizer alguma coisa, é um grande obrigado, realmente.
Nós aqui agradecemos, um grande abraço e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se. O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, arroba Elixir em Foco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.